Estou? Sim. Epá, oh Miguel, não, não. Não venhas para aqui, Miguel. Já tínhamos falado. Não quero cá isso no escritório. Miguel? Miguel? Olha que ele vem mesmo. Miguel, muito bem-vindo.
Obrigado,
Como é que
meu
está
querido
essa
João Paulo.
alegria?
Está em altas. Quebra.
Em
Ai!
altas, já começou.
Toma.
Muito
Olha,
bem.
mas por acaso gostei daqui de um detalhe, de um pormenor, porque vocês todos, tu e vocês pensaram em mim, que é.
Claro.
Aí está, eu tinha que mostrar isto. Tinha que mostrar. Não uma, mas duas.
Duas
E queria
almofadas.
só dizer: Marcos Mendes, vai buscar. É só isto.
Mas espera, estás a chegar com os pés ao chão ou não? Com algum
Mal, mal.
esforço,
Com algum
mas
esforço, chego.
está.
Se me puser assim em pontas, chego.
Olha, tu nunca tiveste medo do ridículo ou isso foi uma coisa mais recente na tua vida?
Eu acho que nunca tive medo do ridículo. E sempre fui o palhacinho desde miúdo, desde mais pequeno ainda. Mais
Ainda mais
pequeno,
pequeno,
mais pequeno.
sim.
Já fui. Há quem não acredite, mas é verdade. Mas nunca tive medo do ridículo. E sempre fui, quer em contexto familiar, quer na escola, o palhacinho. E acho que isso também ajudava a relacionar-me com os outros. Porque acho que sempre senti alguma vontade de comunicar com as pessoas. E de estarmos todos a dar-nos bem. E acho que isso é, em contexto familiar, como eu te estava a dizer, ou entre amigos, é o fundamental. E
Descascas em ti
então.
primeiro e depois vais aos outros e já ninguém te leva a mal
E
também,
já
não
ninguém me leva a mal. E
é?
depois, se eu der o passo em frente, em termos de figura ridícula, esta figura ridícula, acho que as pessoas à volta acabam por se descontrair e isso para mim é
Sim, é
importante.
verdade.
É puxar o astral para cima.
Se bem que há aqui duas coisas, que é,
Conta-me.
a primeira, qualquer pessoa que nunca te tenha visto mesmo na vida real, acha, pela tua descrição e pela forma como tu brincas com a tua altura, que tens 1,20 m.
É
E
perto.
tu não és assim tão baixo.
Epá, não, na loucura, há dias tenho 1,66 m,
Tens
que é
quase
assim a atirar
1,70 m,
para
estás a
cima.
ver?
Quase, mas faltou
Quase
um
1,70 m.
bocadinho assim.
A outra questão é, tu levas isto a um nível, pá, já profissional. Porque uma coisa é, pá, eu sou baixo e brinco com isto, e as almofadas, e não chegar com os pés ao chão. Outra coisa é
Por acaso,
criar uma hashtag chamada a mini
a mini
selfie,
selfie.
em que aparece ao lado Ricardo Araújo Pereira só a testa,
Grande Ricardo.
aparece ao lado, epá, esta impressionou-me bastante, do Daniel Oliveira
No
numa alta
alta
definição.
definição. E sabes uma coisa? Foi o Daniel que se lembrou de tirarmos a mini selfie. O
Foi ele que
Daniel publica.
inventou.
Não, não. A mini selfie fui eu que inventei um dia.
Mas já
E
havia antes desta, da
já,
com o
já,
Daniel?
já, já, já. Eu vou-te explicar o contexto e como é que tudo começou. Gonçalo Uva, marido de Carolina Patrocínio, é meu amigo há
Homem
muitos anos.
baixo? Oh.
Um homem baixo. É, olhos nos olhos. Eu
Sim,
e ele,
sim.
a vida toda, olhos nos olhos. Ele e o umbigo dele e os meus olhos falam bem, há muitos
Exatamente.
anos. E nós sempre nos demos bem, jogámos rugby um contra o outro. Ele não se lembra de mim, se calhar, porque não me via. Ele passava por cima. Mas
Tu
uma
jogaste
vez.
rugby com
Joguei contra ele,
o.
contra o
Ok.
Bifinhos. A gente chama-lhe Bifinhos,
Ok.
o Bifes. E houve uma altura que ele tinha uma camisola nova da seleção nacional e que me queria dar. Ligou-me: Olha, Mike, tenho aqui a camisola, gostava muito de oferecer em nome da seleção. E eu: Epá, bora, vamos comer. Combinámos,
Sim.
encontrámos. Pá, adorei a camisola e depois queria eu tirar uma foto dos dois para agradecer publicamente. Só que fosse qual fosse o enquadramento, ou aparecia ele ou aparecia eu. E então tirei a primeira, que foi a mini selfie, e depois tirei uma em que aparecia a minha cara e o bife está cortado, tipo, pelo peito.
Sim.
Nem é bem pescoço, é pelo peito, sabes? Nem há pescoço. E então, a partir daí, criei a mini selfie e
Epá,
cada
muito
vez
bem.
que encontrava malta mais alta do que eu e com quem me dou bem. E então, há um dia, com o Daniel, acho que tenho duas. Tenho essa e há outra, que foi a apresentação de uma nova grelha da SIC no Tivoli. Se não me engano, no teatro, e chegamos lá e eu digo-lhe só assim: Daniel, precisava te pedir uma coisa. E ele: Queres uma mini selfie, não é? E eu: Quero uma mini selfie. E tirámos a mini selfie com o Raminhos também, com o Ricardo.
Tens uma com o presidente Marcelo, meu.
Tenho
Tu
uma com o
levas isto a
presidente
sério?
Marcelo.
Tu levas isto a sério?
Tive que lhe pedir. Não,
É
ele
lindo.
convidou para uma audiência que foi uma honra enorme, sobre a presença no digital e as diferentes formas de estar no digital. E eu tenho um projeto relacionado com o desporto que é mini, é o mini
E já
atleta.
vamos falar sobre
É
ele, já vamos falar
pequenino,
sobre
mas
ele, sim.
é uma coisa que me dá muito gozo fazer. E estivemos a falar um bocadinho e eu tive que lhe pedir uma mini selfie. Ele também é mais alto que eu.
Eu só fiquei com uma dúvida no meio disto tudo, que é... Tu jogaste rugby?
Joguei. Tentei.
Isso não é só para gente grande?
Não, por acaso não.
Não é?
Não. Há ali uma altura, quando nós somos mais novos, ali por volta dos 10, 12 anos, sermos os baixinhos rápidos é muito bom.
Ah, és o rápido.
Era. Depois há uma altura que os outros baixinhos crescem. E depois há um baixinho que não cresce, que era eu.
Ok.
E depois começou a ser cada vez mais difícil. Mas é um desporto com valores, que se partilham valores muito importantes e o espírito de equipa, onde há um respeito enorme pelo adversário. E isso é...
Há uma frase muito bonita sobre o rugby, que é um jogo de brutos jogado por cavalheiros.
Exatamente.
Que eu acho que define bem.
Não, define bem, valores, define bem. Sim. De vez em quando há trocas ali umas peras, mas isso é...
Mas só em campo.
Só em campo e é suave, é muito suave. Sim. É muito suave.
Olha, vamos ao que nos trouxe aqui.
Vamos embora.
Sei que perdeste o teu emprego e eu estive à procura...
Lamentavelmente.
Dentro da tua experiência do que é que já foste também, e reparei que foste inspetor, macaco, porteiro, polícia, enfermeiro, padre, isto só para mencionar algumas, pensas voltar a alguma delas?
Macaco é um nicho, é um nicho de mercado para mim, havia o macaco Adriano, mas retirou-se.
Mas nas novelas está muito pouco presente o macaco, pá.
Sempre.
Eu investi mais no macaco.
Macaco é um nicho, ou seja, há sempre uma oportunidade a ver, olha, agora metíamos aqui, por exemplo, tens assim um casal romântico, dois grandes amigos meus, Cláudia Vieira e, por exemplo, Ricardo Pereira.
Certo.
Quem é que podia aparecer? Um macaco.
Um macaco.
Por que não?
Ok.
Podia ser.
Fica,
um
ideia,
macaco.
Fica,
fica ali. Não vou dizer que seria um triângulo amoroso. Era muito estúpido. Mas por que não um macaco?
Por que não?
Na história.
Por falar em coisas peludas, numa novela fizeste um papel de naturista. E há uma cena onde tu apareces no de costas ao lado da Sofia Sá da Bandeira.
Ainda bem que estou de costas. Mas estive de frente também.
E a questão que fica é a seguinte: aquelas nádegas eram tuas ou eram duplo?
Não, eram minhas.
Eram mesmo
fiz
tuas?
Fiz a cena integralmente.
Fantástico.
Nu. Tudo o que está ali é meu. Tudo o que diz respeito ao meu corpo, atenção. Tudo o que estava nessa cena é minha. É meu, é meu.
Parabéns, Miguel. Muitos parabéns.
Não, é assim, sabes a melhor parte? Tenho aqui uma coisa engraçada, porque estava aí o Joel Lopes a passar. O Joel, para quem não sabe, é um dos câmaras da SIC.
O mais famoso câmara.
O mais famoso câmara da SIC, um grande amigo.
É basicamente um dos apresentadores do Fama Show.
É um dos apresentadores. É o único elemento masculino do Fama Show. Ele podia desfilar e eu ainda não perdi essa esperança de ver um genérico do ok, ok, e vês o Joel. Don't you wish you could not like me. Sempre com aquele cabelo todo que ele dá. Entretanto, o Joel, estou eu a preparar, estamos a preparar, e de repente vejo o Joel a aparecer, uma equipa do Fama Show, ou do É Especial. Já não me lembro, era a Margarida, a Maggie, e o Joel, a Maggie também uma grande amiga, um grande beijinho para ela.
Nessa cena não estavas nu?
Onde eu ia estar nu. E eu disse assim, pá, vocês tinham mesmo que vir hoje.
Claro.
Tipo, fazer bastidores de uma cena. Eu vou-te explicar.
Não sei se quer, mas...
Era ao ar livre e era fim de janeiro, fevereiro. Era fevereiro.
Tá
muito
bem.
Frio.
Ok. Não estavas no teu melhor.
Malta lá em casa vai perceber. Não há hipótese. Quando tens muitos olhares, não há nada que desiniba. Nada. Nada mesmo. É tudo muito... Vergonha alheia.
Vergonha.
Tudo muito introvertido.
Por
e
falar...
Então, estava nesse momento introvertido e pronto. E tínhamos lá o Fama Show.
Por falar em momentos lamentáveis da tua vida, já foste mesmo alguma vez despedido, Miguel, já que estamos numa entrevista de emprego?
Despedido, propriamente dito, não, mas fui convidado a não continuar. Num trabalho que tive num part-time de escritório, onde...
Enquanto estudavas economia e pagavas estudava economia, o teatro.
E pagava os meus estudos de teatro, porque eu não sabia o que é que queria fazer e acho que às vezes somos obrigados a direcionar muito cedo e a optar. E aos 18 eu tive que ir, aliás, aos 15 começamos a...
Sim, escolhes logo a área. Não,
escolhes logo a área. E depois aos 18 entrei para a economia, onde tinha notas.
Foi ao calhas?
Fui atrás dos meus amigos. Eu sempre gostei muito de estar com os meus amigos. E então entrei na Universidade Católica aos 18 anos, chumbei a quase tudo, parti a mão direita no rugby, não podia escrever, era mais um pretexto para não fazer nada. E depois, no segundo ano, fiquei com um peso na consciência porque os meus pais pagavam as propinas. Só que também coincidiu, no fim desse segundo ano, eu comecei a estudar, um bocado contrariado, mas descobri no verão o que queria fazer, porque fui atrás de outro amigo meu, o Mário Patrocínio, realizador, produtor, um grande amigo também. Uhum. E ele foi fazer um curso de verão e de expressão dramática e eu fui atrás dele. E pá, descobri, e foi amor para a vida toda, e é amor para a vida toda.
O teatro e a representação.
O teatro, principalmente o teatro, mas a representação e todo esse ofício tão rico e tão como é que eu tenho de explicar? É um salto no desconhecido cada vez que abraçamos uma personagem, cada vez que nos dão um papel. E é um privilégio tão grande, tu dares vida de uma forma credível, nem que seja um macaco.
Sim.
Que de facto é um privilégio enorme e é a magia deste ofício, que compensa um bocadinho o resto, a incerteza, a instabilidade. Eu trabalhava, fazia um part-time num escritório de advogados.
Sim.
Onde fazia tudo, desde escrever textos, tirar fotocópias. Foi uma coisa muito simpática que também consegui arranjar e me arranjaram para eu conseguir também pagar os estudos de teatro. E houve ali uma altura que eu estava tão focado no teatro e tinha tão pouco tempo extra para depois ir completando o curso, porque não gostei de deixar esse ciclo por encerrar.
E achei um excelente trabalhador.
Que andava exausto.
Claro.
E confesso que o meu trabalho no escritório às vezes não era o melhor.
Ficou para o último. Sim, mas é normal. Também se estavas a estudar economia, jogavas rugby na altura?
Já não tinha tempo.
Mas tu sempre praticaste muito desporto também.
Sempre.
Para além
sempre,
de estar a estudar teatro.
Muito desporto.
Natação, ginástica?
Eu comecei com a ginástica, natação.
Esta cena das corridas é mais recente?
Eu sempre corri para complementar os treinos de rugby. E era uma coisa que eu gostava. Ainda Lisboa, praticamente ninguém corria em Lisboa ali à beira-rio. E eu às vezes fazia noites que eram assustadoras de correr com pouca luz ali junto ao rio. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Pá, fizesse sol, chuva, fosse a hora que fosse. E sempre me ajudou a descontrair. Eu na corrida limpo a cabeça.
E depois encontraste mais três malucos que gostavam de ir correr contigo.
Três irmãos para a vida toda.
Estamos a falar do Chef Kiko, do Pedro Fernandes
e
o Diogo Dias. Vocês decidiram formar um grupo de corrida chamado, ora bem, Ace.
Ace.
Acabar com estilo.
Acabar com...
Alguma vez conseguiram acabar com estilo, todos suados?
Sim. Não.
Não.
Quer dizer, normalmente nós fazemos, ainda por cima, fazemos aquelas provas ultramaratonas que são muito difíceis.
Quantos quilómetros uma ultra?
Uma ultra tem mais de 42 quilómetros, chega a ir aos 50, ou até mais.
Mas em subidas, descidas,
vários
pedras...
milhares de metros de desnível positivo. Várias serras da estrela a subir.
Ok.
E então, normalmente eu fico para o último. Sou o último a acabar, por isso é que ficou esse nome. O que interessa é acabar e é com estilo, faz a tua fita na meta e está feito. Mas normalmente chegamos num estado degradante à meta, porque propomos-nos objetivos às vezes mal preparados. Mas é uma coisa que nos dá muito gozo. E de facto é uma coisa coletiva. Tu, por exemplo, nos trilhos, em montanha, passas muitas dificuldades.
Uhum.
Isto é verdade. E muito cansaço. E nunca podes deixar um atleta que está em dificuldades para trás. E então há alturas em que a prioridade não é tu chegares mais cedo à meta, fazeres o melhor tempo, melhor classificação, é salvaguardar a integridade do próximo. E acho que os princípios são bons.
Isso é muito bonito, isso é bonito. Sim, senhor. Quase que fica com vontade de correr, mas não. Eu só mesmo se tiver que fugir.
Olha, fugir de uma ovelha numa prova dessas.
Tiveste fugido de uma ovelha?
Uma ovelha fofinha, com muita lã.
Com muito amor para dar e umas marradas também.
E umas marradas, pois. Eu tive que fugir. Subi um muro cheio de silvas, cortei-me todo, depois liguei para a organização.
Lindo.
Tenho que contar isto, desculpa.
Vai, força, força.
Dão-te sempre um número de segurança para se te sentires mal ou tiveres perdido. É obrigatório.
Ah, ok.
Faz parte do material obrigatório. Podes optar na Staples por comprar um bom telemóvel também. Pronto, desculpa. Dão-te o número de assistência.
Sim.
Tipo assistência em viagem.
Ok.
Podes cair, é fácil, perderes-te. E eu liguei. Então, amigo, o que é que se passa? Pá, apanhei aqui uma ovelha. Fiquei assim um bocadinho. E eles, uma ovelha, é um bode. Não é? É um bode. E eu, não sei. Eu estou a olhar para ele em cima do muro. Só cortei-me todo no muro cheio de silvas. Queria pedir qualquer coisa para desinfetar as feridas no posto de assistência a seguir e continuar.
Essas histórias é que ficam.
Sim, e depois no fim, eles assim, então era um bode, não era? Tive que assumir. Não, não havia nada.
Ah, nem sequer havia.
Não, era uma ovelha.
Ela queria dar amor,
estava de mau feitio.
Estava...
Toda a gente tem direito, até as ovelhas, não é?
Um dos dois. Um dos dois, ou ela ou tu. Exatamente. Olha, voltamos ao teu canal de YouTube, como estavas a dizer há pouco.
O mini atleta.
Onde tu fazes uma espécie de... lá pelo meio, desde unboxing a degustação...
Reviews
de sapatilhas...
Testar material desportivo.
Ok, não podias fazer isso com uma coisa Comida ou uma coisa mais
não, comida já há muita gente, não é? Basta ir ao restaurante e ao Instagram e a todas as redes sociais.
Ao restaurante e ao Instagram gostei.
É bom.
Que é basicamente o mesmo.
É, hoje em dia é a mesma coisa. Não há...
Já foi mais, mas sim.
Uma ida ao restaurante não é válida,
sim,
se não houver um registro.
Excepto se forem comigo tão lixados que eu não deixo de fazer comida. Não.
É logo.
Vai logo para dentro.
Não, eu acho que fazes bem. Mas, não, eu gastava muito dinheiro em material desportivo, pois não era bom para mim.
Okay.
Não era fixe.
E decidiste ajudar outras pessoas com isso também.
E pá, irritava-me muito porque também não tinha muito dinheiro e se aquilo não era bom para mim, ia-me deixar frustrado e depois tinha que esperar mais X tempo para juntar dinheiro para...
Okay.
Para conseguir comprar o material mais adequado. E depois comecei a investigar antes de comprar e pensei, olha, isto se calhar ajuda a malta, e comecei a ver outros canais estrangeiros, não havia nenhum em português, e acabei por lançar.
Miguel Costa, sempre a ajudar os outros?
Mais ou menos. Sei, também implicava ajudar-me a mim com esta pesquisa.
Ah, ok.
Para não gastar muito dinheiro.
Agora, a questão é a seguinte, se tivéssemos uma oferta de emprego para ti, em vez de fazeres unboxing de sapatilhas, ou ténis, para quem te chama... o nome de um desporto, a coisas que calça, para as pessoas que não são de
Lisboa. Essa foi boa.
Por exemplo, um unboxing de material erótico, brinquedos eróticos.
Posso?
Podes.
Já fiz mais ou menos.
Já fizeste?
Com o Rui Unas.
Correu bem?
Correu, porque o senhor da loja em questão, ainda falamos, e é impecável.
Ok, mas experimentaste mesmo?
Não,
toquei, ou foi só o unboxing?
Vi, foi só ali mais o unboxing.
Ok,
não houve aquela, por exemplo, nos ténis convém. Ah, ao fim de 20 km.
Exato.
Ao fim de 20 km não dei o meu parecer.
Lindo, vai-te parecer. Vá, se calhar tentamos uma coisa mais suave, vá. Se calhar, unboxing de material da Staples, o que é que tu escolhias? Uma cadeira? Um caderno fofinho?
Vou-te dizer que gosto, porque gosto muito de tecnologia.
Uhum.
E gosto muito de ver aquela coisa, os setups. Isto é uma coisa da malta mais profissional do YouTube,
okay,
que se dedica e é minuciosa com os setups, que é aquele cenário em que fazem os seus vídeos. E de tempos a tempos vão mostrando as mudanças que fizeram, o material que compraram, novo, seja a secretária XPTO que permite elevar-se ou não,
sim,
um botãozinho, seja a cadeira que é altamente ergonómica ou para gaming, que é muito porreira, ou os microfones, ou as câmaras.
Olha para ele todo geek a falar, olha para ele.
Eu adoro, mas adoro tecnologia, e vejo vários, e até me dou muito bem com alguns deles, porque também lhes pedi ajuda, quando foi preciso começar, todos eles deram esta dica, que é fundamental, que é, não a diz, faz. Só tens um telemóvel para te filmar, faz com o teu telemóvel.
Sim, o primeiro episódio não vai ser incrível.
Nunca vai,
não é?
Ser incrível.
Vais melhorando.
Mas faz, que é uma coisa que te dá gozo, e depois vais melhorando, e depois, se tudo correr bem, vais fazendo o upgrade ao teu material.
Isso é uma boa dica.
E é uma ótima dica. E acho que aprendes muito, mesmo com a malta mais nova, às vezes a idade só por si não é um posto. E gosto de ver esses detalhes, e gosto mesmo, vou a uma Staples e gosto de, quando é a parte do material escolar, que por acaso fomos, gosto de ver a parte dos cadernos e das canetas, etc., mas depois de repente desaparece para a zona mais do material de escritório, depois tem lá telemóveis também, e a parte mais informática, e eu gosto dessa parte de tecnologia, mas também gosto dessa parte do cenário e do lado prático da coisa, e também do gosto de cada pessoa, acho que é...
Tu consegues entusiasmar-me
a vender qualquer coisa.
Tu és bom, tu devias pensar nisso. Há bocado quase fiquei curioso com a história das corridas. Agora
já correr comigo.
A parte geek de como é que era? De secretárias que sobem, agora também fiquei curioso.
É incrível. Eu adorava ter uma secretária em que carregas num botão, ainda por cima, para quem, mesmo não só para quem faz vídeos em casa, por exemplo, aqui, tudo o que seja ao nivelar das câmaras e do cenário é muito importante. Se tu tiveres as câmaras fixas, independentemente da altura da pessoa que vai à mesa, só tiveres que carregar num botão, subir ou descer a mesa, e logo com isso vão os micros também atrás. É incrível. Não. São prós. São muito prós.
Sim, senhor, podias vender qualquer coisa. Olha, preciso que tu me vendas uma coisa, na verdade, que me expliques. É uma dúvida que eu tenho, que nunca falei contigo sobre isto, mas é uma coisa... Vai parecer meio parva, mas é mesmo uma coisa que eu não consigo conceber dentro da minha cabeça.
Conta-me.
Eu já te ouvi dizer que tu... amas, portanto, um clube.
Amo.
Eu sei o que é amar pessoas, dizer às pessoas que amo, que as amo, e tu também, eu sei que tu fazes isso com a tua família.
Claro que sim.
Mas o conceito de...
Amor?
De amor por 11 gajos que nunca foram lá à casa, A mim não, eu não consigo, mas tu sabes-me explicar isto.
Não é amor a 11 gajos, é amor a uma instituição, que é a família para mim, e que está e estará sempre no meu coração. Mas que porquê? É o Sporting Clube de Portugal.
Mas porquê? De onde é que vem
não
isso?
Não sei explicar.
Já nasceste com
eu
isso?
Acho que o amor,
adquiriste?
Eu acho que nasci com isso e foi-me incutido também pela família. E acho que é muito importante. O amor é algo que, se nós tentarmos explicar por palavras, ficará sempre aquém do
sim,
que é
sim,
o real sentimento.
É,
e eu não sei explicar o que é, mas é amor. Porque eu
é
vibro com o
grupo.
Sporting. Não é só uma coisa de grupo, mas é vivida muito em grupo e faz muito sentido que seja vivida em grupo. Isto falando de amor, vivida em grupo, já ia a derrapar.
Estás
a ver, estávamos aqui e eu já ia em queda ali. Não, mas a realidade é essa e faz muito sentido ser vivida em grupo. Eu amo o Sporting.
Nas várias modalidades que ele tem?
Nas várias, em tudo o que é o Sporting Clube Portugal,
okay.
Eu amo. Agora, isso depois, a instituição, que tem os seus valores, força, dedicação, devoção e glória.
Bonito.
É muito bonito, é o símbolo mais bonito do mundo, as cores mais bonitas do mundo.
Atenção, estamos a falar disto. Eu
tenho que dizer isto.
Sou uma pessoa sem clube.
Mas a mesa está muito bonita. E eu até vim a fazer pandã. Mas a realidade é que é uma coisa difícil de explicar. Não se explica, sente-se. Não é?
Mas sabes o que é que foi confuso para mim? Por isso é que te estou a perguntar isto. Eu não tenho qualquer clubismo, que eu honestamente não ligo. Não me interesso muito por futebol.
Certo.
Mas. Das primeiras vezes que eu me lembro de ir a um estádio, eu vi pessoas, daquelas que mostram muito poucos sentimentos na sua vida normal, de repente a dizer, eu não sei o quê, o nosso amor, e eu, como é que esta pessoa de repente está a dizer isto?
É porque vai buscar-te, o amor vai buscar tudo o que é emoção e o que é mais genuíno em
mas
cada um de
podia
nós.
Dizer também à mulher e aos filhos
mas pode,
e ao marido
e calhar,
aos amigos.
Se calhar diz, se calhar diz, tu é que não vais à casa das pessoas depois.
Pois não vou a todas, claro.
A todas. Mas eu acho
eu,
que
por um
é...
lado acho bonito, por outro não consigo conceber, sabes? Aquelas coisas que não consegues
percebo,
conceber dentro
é que
da
eu,
tua...
Não sou eu que te vou convencer. Nem
não,
é
não
ninguém.
Quero ser convencido, eu quero perceber
é ninguém,
o que é, percebes?
Nem é ninguém. Eu acho que não é nada que se imponha.
Exatamente,
é uma coisa
exatamente.
Que se sente. E ou se sentes, e é uma coisa genuína, verdadeira, honesta, sentida mesmo, passa a redundância, ou então não é amor. No entanto, eu acho que cada pessoa tem a sua forma de amar. E eu não estou a dizer que só existe uma forma... de viver um grande amor. Isto não é, e não existe só uma forma de viver o Sporting. Neste caso, ou o clube de cada pessoa.
Eu te ia dizer, cuidado por onde é que te metes, que a tua mulher pode estar a ver.
Não, 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 não. Mas, por exemplo, eu acho que é importante, acho que isso vai dar-nos um lado franco da vida em relação à nossa própria postura, em relação aos outros, que acho que é muito importante, porque nós ali vamos à nossa gênese. E eu gosto de viver isso, olha, gosto de viver em grupo, gosto de partilhar essa emoção, sejam as alegrias, os abraços, a festa, as minhas filhas vão comigo, vamos para uma... Eu faço parte de uma claque com muito orgulho, o Diretivo Ultras 21, onde a festa é muito grande, há pessoas de todas as idades, géneros, pá, todas as origens, somos todos iguais ali. E eu acho que isso... A magia do futebol tem isso. Somos iguais. Estamos ali pelo mesmo.
Pá, eu só estou com medo agora neste momento, é que estamos aqui há uns 4 ou 5 minutos
muito sério.
A falar de futebol de forma razoável e corremos o risco de ser o único programa do mundo a fazê-lo.
Ah, mas eu acho que é muito mais pacífico às vezes viver o futebol in loco do que depois vires cá para fora a falar sobre isso.
Comentar a coisa. Pois, eu também não acho piada isso.
E eu tô, também, é também já me excedi e às vezes... Nas redes sociais somos um bocadinho selvagens, no comentário ou nas respostas, sim. E é uma coisa que não me orgulha muito. Felizmente é uma coisa ultrapassada.
Bom, vamos seguir em frente e perguntar-te se és uma pessoa que pensa muito no futuro, não só do Sporting, mas mas no teu profissional,
todos
no
os
pessoal.
Dias.
És uma pessoa que faz muitos planos.
Médio, penso mais no futuro do Sporting do que no meu próprio futuro.
Mas esse é todas as semanas.
Não, claro, é todas as semanas, mas já é o projetar a época e os jogadores que vão sair, os jogadores que vão entrar,
okay.
E o que é que vai acontecer de novo e como é que serão os equipamentos novos, como é que será a nova época, que pessoas é que vão continuar connosco a ir aos jogos, quem é que vai desaparecer um bocadinho do mapa e nós vamos ficar com saudades, os amigos, criam-se ali irmandades, que é verdade. E amigos para a vida,
Esta é muito... gratidão.
Esta é gratidão, irmãos, que esta vida
irmão
me deu.
Que a vida me deu.
Exatamente. Não, mas gosto de levar as minhas filhas e brincam durante o jogo com outras crianças. É uma coisa muito, muito mais saudável do que muitas vezes se pinta.
Uhum. Miguel, temos um minuto para responderes a perguntas rápidas.
E é bem.
E, portanto, está a contar a partir de agora. O que gostas de fazer nos tempos livres?
Desporto.
Qual é o livro que toda a gente precisa de ler e porquê?
1984, do Orwell.
Qual o tipo de ambiente de trabalho que preferes?
Descontraído.
Se fosse uma árvore, que tipo de árvore serias e porquê?
Bonsai. Razões óbvias.
Qual é
o... Desculpa, eu não sabia.
Qual é o teu emprego de sonho?
Eu, o que tenho.
Alguma coisa que eu deva saber que não está no teu currículo? Parece que não. Com que tipo de personalidade é que lidas melhor?
Com pessoas descontraídas e bem-humoradas.
O que farias se ganhasse 1 milhão de euros?
Fazia uma boa viagem com a minha família.
Já agora, onde gostavas de ir nessa viagem? Quais as próximas férias?
Olha, gostava muito de ir à Ilha de São Jorge, mostrar à família os Açores, sou apaixonado pelos Açores.
Incrível.
Gostava de levar as minhas filhas a vários parques temáticos que eu sei que querem ir, principalmente aquele de uma personagem que elas gostam muito, que é o Harry Potter.
Mas tem... há dois,
em Londres e o
e nos Estados Unidos. Unidos. Sim,
tinha
sim,
que ser os dois. Eu acho que dava para os dois.
Olha, para terminar, a última questão, e que provavelmente a questão mais importante desta entrevista, se tivesse um vale de 500 euros da Staples para oferecer a uma instituição, a quem é que o farias?
Olha, oferecia à Associação Sol. Tenho uma ligação muito forte e já há vários anos com a Associação Sol. Estive lá há pouco tempo. Fiz até o programa que estou a fazer agora, o Alô Portugal. Uhum. Tive o privilégio de estar lá com a rapaziada e depois até houve um jogo solidário para celebrar mais um aniversário da Associação Sol e de facto fazem um trabalho muito importante. Eu vejo aqueles miúdos a crescer. É uma associação que não tem recursos muito, muito alargados e então eu sei que faria muito bom uso e que esse valor seria muito importante para tudo, para os miúdos e não só, para a organização toda, para a associação toda, para poderem ajudar ainda mais gente e para a ajuda ser cada vez melhor.
Boa. Vamos tratar disso. Vamos. Quanto à sua entrevista de emprego, nós depois ligamos, está bem?
Ah, é?
Sim, ainda não temos uma resposta para si. Está bem?
Eu sei onde é que tu moras.
Eu por acaso não sei onde é que tu moras, Miguel.
Em casa. Que é o que as minhas filhas respondem.
Em casa, em é casa. A morada completa.
É em casa,
em casa número
64. Onde é que tu moras? Em casa. Então, mas já sabes a morada. Não é em casa. Pronto, está bem, estou em casa. Gostei muito. Gostei mesmo muito. Dá cá um abraço na cama.
Acabemos bem no plano, não é?